em meu consultório e foi logo me dizendo que a esposa, Sheila, havia se recusado a acompanhá-lo.
O que está acontecendo? Perguntei.
Em primeiro lugar, minha esposa é terrivelmente desorganizada. Ela passa metade do dia procurando a chave do carro. Nunca sabe onde encontrar suas coisas porque não se lembra de onde as deixou. Não é um caso de Alzheimer. Ela só tem 35 anos. É um problema de desorganização. Já tentei ajudá-la, mas ela não aceita nenhuma sugestão minha. Diz que estou querendo controlá-la. Mas não é isso. Só quero facilitar a vida dela. Se ela se organizasse melhor, minha vida também seria mais fácil. Perco um bocado de tempo ajudando-a a procurar coisas que ela perdeu.
Fiz algumas anotações enquanto Robert falava e quando ele terminou, perguntei. Alguma outra área problemática?
Dinheiro. Eu tenho um bom emprego e ganho o suficiente para vivermos tranquilos. Mas Sheila gasta além da conta. Ela nunca pesquisa preços, nunca pede descontos, nem sabe aguardar as liquidações. Buscamos um consultor financeiro, mas ela não segue as orientações dele. Agora temos uma dívida de 5 mil dólares de cartão de crédito e, mesmo assim, ela não para de gastar.
Quando ele fez uma pausa, perguntei novamente. Alguma outra coisa incomodando você?
Na verdade, há sim. Ela também não tem interesse por sexo. Parece até que poderia viver sem isso. Se eu não tomo a iniciativa, nunca acontece nada. E mesmo quando eu a procuro, muitas vezes ela me rejeita. Eu imaginava que o sexo fosse uma parte importante do casamento, mas, pelo jeito, ela não pensa como eu.
No decorrer da sessão, Robert falou de mais algumas frustrações decorrentes do comportamento da esposa. Comentou que havia se esforçado de todas as formas possíveis para fazê-la mudar, mas com pouquíssimo ou nenhum resultado. Estava pronto para desistir de tudo. Havia me procurado porque tinha lido meus livros e pensou que talvez, se eu telefonasse para a esposa dele e nós conversássemos, eu poderia convencê-la a mudar em algumas coisas. No entanto, minha experiência me diz que, se Sheila viesse a meu consultório, contaria uma versão diferente da história. Ela me falaria dos problemas dela com Robert, de como, em vez de ser compreensivo, o marido era exigente e ríspido. Talvez dissesse: se Robert fosse um pouco mais gentil e romântico, eu me interessaria por sexo. E comentaria: pelo menos uma vez na vida gostaria de ouvir um elogio sobre uma compra que fiz, e não mais palavras de reprovação por gastar tanto. Em resumo, sua perspectiva seria: se Robert mudasse, eu também mudaria. Existe alguma esperança para Robert e Sheila? Eles podem conseguir as mudanças que desejam ver um no outro?
Creio que sim. Mas, em primeiro lugar, precisam mudar radicalmente a abordagem. Estão começando da maneira errada.
Sabedoria antiga. Em meu trabalho como conselheiro, descobri que a maioria dos princípios de relacionamento verdadeiramente eficazes não são novos. Muitos podem ser encontrados na literatura da antiguidade, resgatados do esquecimento. O princípio de começar da maneira certa, por exemplo, pode ser encontrado numa lição de Jesus, conhecida como Sermão do Monte. Farei uma paráfrase da citação de modo a aplicar o princípio diretamente ao relacionamento conjugal. Marido, por que você repara no cisco que está no olho da sua esposa, mas não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?
Ou, esposa, como você pode dizer ao marido: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?
Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para remover o cisco do olho do seu marido. O princípio é claro. Você precisa começar com a viga em seu próprio olho. Observe com atenção que Jesus não diz: não há nada de errado com seu cônjuge, pare de pegar no pé dele. Na verdade, ele sugere a existência de um problema com o outro quando diz: quando você tiver tirado a viga do próprio olho, poderá ver mais claramente e remover o cisco do olho do cônjuge. Todo mundo precisa mudar em alguma coisa. Não existem cônjuges perfeitos. Apesar de eu ter ouvido a história de um pastor que perguntou: alguém aqui conhece o marido perfeito? Um homem no fundo da igreja levantou a mão sem hesitar e respondeu: o primeiro marido de minha esposa. Assim, se existem maridos perfeitos, todos eles já morreram. Nunca encontrei um marido que não precisasse mudar. Também ainda estou para conhecer a esposa perfeita. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem as mudanças desejadas porque não começam da maneira correta. Concentram-se nos defeitos do outro antes de tratarem suas próprias fraquezas. Vem um cisco no olho do cônjuge e tentam removê-lo lançando uma sugestão. Quando isso